A Comissão Mista de Mudanças Climáticas vai ser presidida neste ano pelo senador Jorge Viana, do PT do Acre. Relator no Senado do Código Florestal e da Lei da Biodiversidade, Jorge Viana tem um histórico de participação em debates sobre questões ambientais. E o senador é o nosso entrevistado agora. Bom dia, senador.
Bom dia, é um prazer estar falando com todos. Eu já estou aqui no Acre, cheguei na madrugada e, como você bem disse, aqui são 2 horas a menos em Brasília. Já são 6h40 e pouquinho, né?
Muito bom dia, então. É um prazer. Senador, o senhor assume a presidência da Comissão Mista de Mudanças Climáticas no momento que várias partes do país, inclusive aqui o Distrito Federal, enfrentam o problema do racionamento de água. Pegando o ganho de que nessa semana tivemos aí o Dia Mundial da Água, como é que a comissão vai abordar esse assunto, senador?
Olha, nós conseguimos ter essa coincidência. Instalamos a comissão no Dia Mundial da Água e um dia depois do Dia das Florestas. E, simbolicamente, a agenda do clima está diretamente ligada a essas questões todas. O Distrito Federal está vivendo racionamento. Falta de água, falta de chuva, e no período de chuva as represas com pouca água e já está perto, um pouco acaba o período das chuvas e vem o de seca. E como é que vai ficar o Distrito Federal se não tivermos chuvas aí nos próximos 30 dias, né? E aqui no Acre é o contrário. Aqui no Acre, desde o começo do ano, não para de chover excessivamente. Nós tivemos um mês de janeiro que choveu quase 500 milímetros no único mês. Quer dizer, chove por ano aqui perto de 1.800, 1.900 milímetros, um quarto disso no único mês de janeiro. Então, nós já estamos vendo sinais concretos de mudança do clima. E o IPCC, que é a reunião, o encontro, o relatório feito pela comunidade científica mundial, ligada às Nações Unidas, ele chegou a uma conclusão que é inquestionável, que a alteração do clima, que a emissão de gases de efeito estufa é fruto da atividade humana. Então, essa comissão do Senado tem um papel enorme. Teve o Acordo de Paris, onde quase 200 nações firmaram o compromisso de tentar evitar o aumento da temperatura no planeta acima de 2 graus, e nós estamos na fase de buscar a implementação desse acordo. Os países assumiram obrigações de redução, mas eu não vejo o trabalho de reduzir emissões como uma obrigação, eu vejo mais como uma oportunidade, e o Brasil tem essa oportunidade, e a comissão no Senado vai procurar dar uma parcela importante de contribuição.
O senhor defende a necessidade de se estimular aqui no Brasil o debate sobre a agenda do clima como incentivo a uma economia de baixo carbono. Como a comissão pretende fazer isso?
Olha, em vez de ficar apenas fazendo monitoramento na comissão mista de mudança climática na Câmara e no Senado, se o Brasil está cumprindo, se os indicadores estão sendo atingidos, porque a meta nossa do Brasil é usada, redução das emissões até 2030 em 43%. E 35% até 2025, que está bem aí, né? Com mexida na parte agrícola, com mexida na matriz energética e com a forte política de redução do desmatamento. Primeiro, o desmatamento aumentou nos últimos 2 anos, tá? Estava em torno de 5 mil quilômetros quadrados, agora está em torno de 7 mil quilômetros quadrados, fazia tempo que não tinha aumentado, não tem razão para isso. Nós temos que ter uma ação muito forte, porque está escrito nos compromissos do Brasil de desmatamento zero, né? Ilegal zero, desmatamento ilegal zero até 2025. Então, nós queremos na comissão, além de acompanhar o cumprimento das metas, que inclusive apresentei um projeto de lei no Senado que transforma em lei os compromissos brasileiros, como o ministro Zequinha também apresentou na Câmara, e o meu projeto está na CCJ, tem como relator que é Piberibe, já tem parecer favorável. Eu pretendo também, eu e os colegas, nós pretendemos apresentar daqui a 15 dias, 10 dias, uma plataforma do nosso plano de trabalho. Mas uma das metas é, por exemplo, por que a gente não discute? Por que uma cidade como o Distrito Federal, ou mesmo Rio Branco aqui no Acre, ou mesmo São Paulo, ainda usa a energia de fóssil, ou seja, combustível convencional, de diesel e gasolina, para movimentar a frota de transporte público? Seria muito importante. O Brasil tem uma matriz energética mais limpa do que a maioria do mundo, se nós, por exemplo, construíssemos um debate, uma discussão visando a implantação nas cidades do transporte público a partir de energia renovável, elétrico. como acontece em boa parte das cidades do mundo. Esse é um debate que a gente quer fazer, com outras possibilidades também, para mostrar que não é uma obrigação que nós temos de redução das emissões no Brasil. É uma oportunidade de mudarmos a economia nossa para, em vez de ser uma economia que destrói a relação equilibrada do planeta com a natureza, a gente pudesse ter uma relação harmoniosa com um novo modelo de produção e consumo.
Agora, senador, nesses tempos de crise econômica em que as empresas lutam aí para sobreviver, dá para virar a chave, digamos assim, mudar práticas e fazer adesão à economia de baixo carbono, por exemplo?
Eu não tenho dúvida que, quando eu falo assim, que é uma oportunidade, é porque eu estou incluindo uma coisa chamada inovação. Buscando inovação, nós podemos, inclusive, ganhar mais dinheiro com uma economia sustentável. Uma economia que não tenha sustentabilidade, ela é muito cara. E o caro vem disfarçado. Por exemplo, se a gente não manuseia, como é que Brasília ainda tem um lixão até os tempos atuais? Se a gente não consegue trabalhar a questão do lixo, se a gente não tem uma saúde de qualidade, se o ar das cidades não é bom, porque os gases de efeito estufa, as emissões que os carros, que os ônibus colocam, levam as pessoas aos hospitais. Então, esse é um erro. Exatamente por estar vivendo crise. Se nós tivermos uma economia sustentável, a gente pode ganhar mais com ela do que nós termos uma economia que não tenha sustentabilidade. Por isso que eu uso a palavra que não é uma obrigação o Brasil a alcançar suas metas e o mundo pôr fim a esse aquecimento global. É uma oportunidade que nós temos. Eu citei, inclusive, na comissão, tem uma ideia, por exemplo, de transformar o território de Fernando de Noronha no Brasil numa área, que é fantástico o turismo lá, é a sua grande vocação turística, numa área de emissão zero. Ora, na hora que Fernando de Noronha anunciar para o mundo, por exemplo, que lá há uma emissão de gases de efeito estufa zero, a quantidade de gente que vai querer visitar ainda mais Fernando de Noronha, porque quer para ver como é que é um lugar onde a energia, onde o jeito de viver, onde a relação do homem com a natureza não desequilibra e não altera o clima, aumenta. Então, sinceramente, você trabalhar com energia renovável é mais barato do que você trabalhar com energia, isso é uma questão de tempo, com energia que vem da origem fóssil. Então, ter uma cidade sustentável é melhor, é menos custoso, é mais vantajoso até do ponto de vista econômico do que numa cidade que não tem a sustentabilidade como é a Brasília. Então, sinceramente, pensando também pelo lado econômico, agora é óbvio, né? Tem que ter metas, plano para alcançar e depois você vai ter uma economicidade positiva.
Senador Jorge Viana, muito obrigado pela sua participação e sua entrevista aqui à Rádio Senado. Muito bom dia, senador.
Bom dia. Eu quero dizer só que a comissão vai se reunir sempre no auditório da Comissão de Relações Exteriores, onde eu sou vice-presidente. O presidente Collor colaborou também nesse sentido. Nós devemos ter as reuniões divulgadas e a próxima reunião será na primeira quinta-feira, salvo engano, de abril, onde nós vamos apresentar um plano de trabalho para que, trabalhando bem, a gente possa chegar em Bonn, na COP desse ano em Bonn, mostrando que o Brasil está cumprindo suas metas e está procurando o desenvolvimento sustentável, e a comissão tem um papel enorme a fazer nessa área.